Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora você tem esse encontro marcado conosco no programa Mais Justiça. Toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, nós trazemos advogados e advogadas para tirar as dúvidas da população. Já deixo os canais liberados para você participar, interagir conosco, mandar a sua pergunta, a sua sugestão. É muito fácil. Manda a sua mensagem de texto, preferencialmente, para o nosso WhatsApp. É o 88-3581-2171. Está aqui na tela para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, através da TV Mais. Se você quiser interagir diretamente nas redes sociais, é muito fácil. Nós estamos ao vivo através do nosso Facebook. Coloca na busca do seu aplicativo Mais FM TV Mais. Coloca lá nos comentários aquilo que você quiser saber. Tem também como nos assistir no conforto da sua casa, no seu trabalho, na sua Smart TV em tela cheia, através do nosso canal no YouTube. Coloca lá no YouTube TV Mais ou o próprio nome do programa, você vai conseguir nos assistir. Tem outras formas de acompanhar o programa. Você pode nos acompanhar através do nosso portal maisfm.com, pela frequência do rádio na 106,1, também no Rádiosnet. Viu aí que é muito fácil acompanhar tudo e não perder nada. Nós começamos agora o programa Mais Justiça, dar as boas-vindas ao advogado que já está aqui conosco, doutor Edmilson Filho, ele que vem falar sobre um tema bem interessante e inovador também. A gente nunca havia trazido esse tema aqui para o programa Mais Justiça. Nós vamos falar sobre... E a garganta já ficou ruim. Nós vamos falar sobre penhora em pequenas propriedades rurais. O que seria esse tema? Vamos discutir sobre isso. Doutor Edmilson Filho, que é professor universitário, especialista em direito previdenciário, diretor tesoureiro da Subseção de Iguatu, obviamente advogado participante aqui do programa Mais Justiça. Doutor Edmilson, seja muito bem-vindo ao programa. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia, Eduarda. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo sistema Mais FM, né? Mais uma vez, renovar o nosso abraço aqui da Subseção Iguatu, nessa parceria duradoura há mais de 10 anos. E estamos à disposição para falar um pouco sobre esse tema, um tema atual e muito legal de se debater.
Verdade, um tema atual, como sempre comentamos, inclusive você ouvinte, você internauta, pode sugerir temas para o programa Mais Justiça. Se você está passando por alguma situação, quer saber mais sobre esse tema, o programa é exatamente para isso, para informar, para orientar a você ouvinte e você internauta. O nosso público é diverso, né? Nós temos vários tipos de pessoas que acompanham o programa semanalmente. E aí, doutor Edmilson Filho, para a gente entrar aqui já no tema e primeiramente agradecer você, ouvinte internauta, que já está nos acompanhando através dos canais que já comentamos aqui, o que significa, portanto, essa penhora comentada aqui e apresentada para o programa Mais Justiça no dia de hoje?
Daniela, permita-me começar dessa outra maneira, mas assim, o tema, ele é muito, muito atual, porque nós vivemos numa região onde existem muitos pequenos produtores rurais. E essa penhorabilidade, no caso nós vamos tratar da decisão da impenhorabilidade da pequena propriedade, ela traz assim um alívio, um refrigério para aqueles pequenos produtores que contraíram empréstimos naquele período da seca. Nós tivemos um período de seca aqui na região de 6 ou 7 anos seguidos e muitos tinham dívidas bancárias relativas à produção agrícola. Não conseguiram pagar e hoje sofrem com aquele temor de perder sua propriedade por ter dado em garantia. E essa impenhorabilidade traz a segurança de que esse pequeno produtor, esse pequeno proprietário rural, que ainda vamos debater o que seria isso, traz essa segurança de que ele não vai ter sua propriedade leiloada, não vai ter sua propriedade tomada, né? A dívida continua, isso é, fica claro, mas vamos tratar sobre, mais ou menos sobre isso. E aí, inicialmente, eu poderia dizer, o que seria o pequeno produtor? O que seria a pequena propriedade rural? Tem que ter umas características, é simplesmente ter um terreno? Um empresário que tem uma terra, a propriedade dele é uma propriedade, ele produz lá, mas ele é um pequeno produtor rural? É isso que a gente vai debater aqui hoje.
Muito bem, é importante, inclusive, você que é agricultor, você que trabalha na zona rural, você que vive na zona rural, você que tem vínculos com a zona rural, acompanha o programa justamente para saber essas condições. E aí, doutor Edmilson, quando a gente fala em penhora de propriedade rural, a gente já lembra, obviamente, a questão de empréstimos, né? Que muitos aposentados, pensionistas, muitas pessoas que residem na zona rural utilizam como garantia de empréstimos a sua própria propriedade, né?
Exatamente.
E aí há uma mudança com relação a isso.
Totalmente. E aí é exatamente sobre esse tema que me instigou a vir falar sobre isso. E eu já atuei em algumas causas desse tipo e a gente começou a estudar o assunto mais aprofundado. Essa decisão, ela mudou de um tempo para cá, de 2020 para cá. Um tema de repercussão geral do STF debatia se a pequena propriedade rural deveria ou não ser penhorada, se ela poderia ser utilizada para quitação da dívida. E aí, por maioria, não foi absoluta, mas por maioria dos ministros do STF, a decisão foi tomada pela impenhorabilidade. Porém, o que seria a definição para o STF, para os ministros? Qual seria a definição do que é pequena propriedade rural? Então, tem uns requisitos. O que seriam? Uma propriedade que tem até 4 módulos rurais, fiscais, que chama rurais ou fiscais, e aí cada região tem seu módulo. Vamos falar do Iguatu, hoje são 40 hectares. O módulo fiscal seria 40 hectares, um módulo.
Esse é o tamanho que considera a pequena propriedade?
De um módulo. A pequena propriedade são 4 módulos, ou seja, 160 hectares.
Até 160
hectares em Iguatu, que chelou também. Mas existem regiões que são maiores, outras menores. E aí, no caso do agricultor, do pequeno agricultor da nossa região, ele tem que compreender isso. E qual é o outro requisito? Ele tem que residir na propriedade e produzir. Ele não pode simplesmente ter uma propriedade desse tamanho, já Aí é um requisito, não é somático. Eu tenho uma propriedade de até 4 módulos rurais, eu produzo na terra, é uma agricultura de subsistência. Ok, aí chegou isso aí, nós podemos já caracterizar. Essa parte de provar cabe a nós, como cabe a parte que está alegando a impenhorabilidade, de mostrar que realmente produz na terra. E é simples de provar. Se você é agricultor, você tem a declaração Pronafiana ou o CAF, né, hoje que mudou os termos, tem o seguro safra para provar que você exerce realmente a agricultura familiar, que é aquela de subsistência de produção, e outros documentos mais, o próprio empréstimo do banco, você falou do empréstimo, e aí aquele empréstimo foi utilizado para quê? Foi para produção agrícola? Foi. E por incrível que pareça, a decisão do STF, quando eles tomaram, era exatamente sobre um caso concreto. E o caso concreto era uma dívida contraída para insumos para a produção. E aí a decisão foi que, ainda que seja para produção, que seja para produção, ficaria, a propriedade ficaria impenhorável. Ela não poderia ser dada em garantia. E aí, vamos ter outra moeda agora. Os bancos tem inúmeras propriedades que são impenhoráveis, mas que foram dadas em garantia. Aí pode,
de empréstimo já feito,
porque esse entendimento não existia até então. Sim. Agora muda a figura. O que vai acontecer é que eu acredito que os bancos vão mudar algumas modalidades. O tipo de empréstimo, como eles vão fazer, eles vão pensar em algo diferente. Mas para hoje, o que temos até a presente data é que quem caracterizar a pequena propriedade rural e tiver contraído dívida para a produção, ela é impenhorável. O que não pode aqui nós confundirmos com o bem de família, que a impenhorabilidade do bem de família, ela já existe, ela é constitucional, como o da pequena propriedade também é constitucional, mas o do bem de família tem uma leve diferença. Se o bem de família eu dou em garantia, ele é penhorável. Então, eu estou abrindo mão da impenhorabilidade do bem de família. Quando eu assino um contrato com o banco dizendo, não, eu dou em garantia esse bem, eu estou abrindo mão da impenhorabilidade. Isso já está pacificado. Então, não vamos confundir a pequena propriedade rural com o bem de família. O bem de família continua as mesmas regras de sempre.
Nesse sentido aí da pequena propriedade rural, se eu contrair um empréstimo, e a gente vai mencionar aqui a questão do empréstimo, porque realmente é uma das situações mais comuns, né? Utilizadas atualmente, se por acaso eu contrair um empréstimo e sair desses requisitos, eu contraio um empréstimo para comprar uma propriedade vizinha, então eu expandi aí, portanto, a minha propriedade, eu saí desse requisito do tamanho, aí sim essa propriedade vai ser penhorada.
Aí ela pode ser penhorada, mas, como no direito brasileiro tudo tem mais um porém, e depende, aprendemos isso na faculdade, tudo vai depender. Existe o seguinte, já há um entendimento de que até os 40, até os 4 módulos, ela é impenhorável. Se a propriedade é maior, então preserva-se aqueles 4 módulos e o restante da propriedade pode ser desmembrada.
É que será penhorado aquele valor.
Poderá ser. Vai depender muito do caso concreto. Existem pequenas propriedades. A nossa região é uma região de propriedades pequenas.
Sim.
São poucos os latifundiários aqui, pouquíssimos. Então, é tudo muito pequeno as propriedades. Tem gente que tem um pedacinho de terra aqui, isso é importante pontuar. Tem outro pedacinho ali mais na frente. Tem 3, 4 pedaços de terra que, somando tudo, não dá nem os 4 módulos fiscais. Pode penhorar alguma delas? Não. Se tiver produção nas 4, utilizando as 4 pequenas propriedades para o fim da atividade da agricultura, fomentando a agricultura, ela continua impenhorável. E qual é a intenção dos legisladores e também dos ministros? A intenção, existe um fomento, a gente tem que fomentar que o homem da cidade volte para o campo, porque eles estão deixando o campo. Então, essa política de fomentar o homem voltar ao campo faz com que o pensamento seja esse, seja de segurá-los no campo. Vamos lá imaginar um agricultor que está com 60 anos, vida toda produzindo na roça, deu errado, não conseguiu pagar seu empréstimo, vai perder sua propriedade, vai perder sua casa de morada e seu único bem que você consegue produzir, que é ali que você aprendeu a fazer. Ele vai para onde? Ele vai para a cidade. Ele vai e ele vai causar uma perca para o campo. Então, a intenção do legislador é essa, o constitucional, isso é uma previsão constitucional. Os constitucionalistas da época, os constituintes da época, perdão, eles imaginaram isso, que o pequeno produtor ele tem que ser preservado no campo. Isso é uma das políticas de fomentar a política da agricultura familiar.
Tem uma outra situação que também é comum, que é arrendar a terra, né? Quando você pratica isso, é possível penhorar? Já desconfigura aí essa situação?
Nem sempre desconfigura. O que é que tem uma instrução normativa do INSS hoje, que eu acho que é válido por analogia, essa instrução normativa fala que você só pode comprometer com arrendamento a sua propriedade até 50%. Passou dos 50% de comprometimento, descaracteriza a pequena propriedade rural, descaracteriza a agricultura familiar, descaracteriza o segurado especial. Por analogia, eu entendo que a gente deve seguir essa orientação. Isso é uma instrução normativa e eu, nas minhas pesquisas, eu compreendo dessa maneira. Eu acredito que se você arrenda só uma parte da sua terra, não descaracteriza, ela está produzindo. O que é que vai me descaracterizar nessa questão de arrendatário? Eu tenho uma terra que eu não produzo nada e simplesmente arrendo ela 100%. Eu não sou produtor, eu não sou agricultor. Eu tenho que me caracterizar como segurado especial, como um agricultor que produz. Não é nem um segurado especial, isso aí foi eu já botei o extremo. Mas eu tenho que me caracterizar como um pequeno produtor rural. Um que fomenta essa pequena agricultura, em baixa escala.
E aí, doutor Edmilson, a gente está mencionando aqui a questão do empréstimo, que é uma situação muito comum, e aí houve, portanto, essa mudança, mas que outras situações entram nessa temática que a gente está falando aqui, no caso de penhora de propriedade rural, da pequena propriedade rural?
Podemos citar, não empréstimo, mas dívidas contraídas de outras naturezas. Vamos lá, eu acho que no começo você falou sobre trabalhista, né?
Sim,
uma dívida trabalhista. Seria possível, dependendo do caso. Mas se ficar configurada, que é pequena propriedade rural, independe de onde vem essa dívida. Ela não vai ser penhorada.
Depende da origem, vai ser.
Vai independer. Porque a impenhorabilidade, ela atinge a pequena propriedade, aquela que vai produzir. Eu fico enfatizando isso para que o ouvinte, aquele que às vezes não entende a parte mais técnica, mas para ele compreender o que nós estamos falando de pequena propriedade, que é aquela que produz para subsistência. Esse é o termo utilizado. Então é necessário compreender isso. Quando eu falo da dívida bancária, que você mesmo deu o seu empréstimo, o STF já entendeu que é impenhorável. Não pode. Imagina aquela dívida que eu nem contraí com minha propriedade, que não tem nada a ver nem com a produção. Aí é que é mesmo, aí é que a impenhorabilidade é mais absoluta.
E aí, doutor Edmilson, há uma dúvida, né, com relação a essa mudança recente. E aí, como é que funciona esse processo de impenhorabilidade? Ele é um processo rápido, é simples? E, principalmente, quem sai ganhando com essa mudança?
Deixa eu responder a primeira do processo. Sim. O processo, ele só vai, a pequena propriedade, a propriedade, quando ela foi dada em garantia, subentendia-se que ela era penhorável, naquele momento.
Antes dessa decisão.
Contratos feitos aí antes de 2012, contas antigas. Uhum. Quando foi dada a propriedade, não se discutia essa impenhorabilidade, se discutia, mas não os requisitos que a gente tem hoje. E aí, o que é que acontece? Passado o tempo, após essa decisão, que ela se torna impenhorável, muitos bens já tinham sido dados em garantia. E esses bens, eles eram impenhoráveis, mas não se sabia que eles eram, porque não havia um entendimento firmado sobre isso. Quem ganha com isso? Eu acho que o pequeno produtor que ficou devendo dívidas astronômicas, até porque é juro, correção, e a gente vive um momento de crise, viveu secas sequenciadas, onde isso afetou muito a nossa agricultura. Por um lado, o agricultor, eu acho que o pequeno produtor, ele ganha com isso. Qual a dificuldade que vai ter? O banco agora vai mudar o formato. Muito provavelmente, os bancos que fomentam a agricultura, eles vão agora para fazer alguns tipos de empréstimo, eles vão querer outro tipo de garantia para evitar. O processo se dá como? Depois que é vencida a dívida, aí se inicia um processo de cobrança extrajudicial. Não pagou, aí inicia-se o processo judicial. No judicial, é executado, é pedido o bloqueio dos bens, é pedido o bloqueio de conta, e pedido, e também tem o pedido do leilão do bem, para pagar a dívida. Só que aí onde entra essa nova tese. Não pode, esses bens não podem ir a leilão para quitar essa dívida, desde que configure o que eu falei.
Eu perguntei do processo porque, infelizmente, a gente está no Brasil e a gente sabe que todo processo tem aquela demora. É um processo rápido, é um processo que funciona na vara civil, é um processo que tem que ter todo um trâmite diferenciado.
O processo, na verdade, quem dá início não é a parte, porque essa impenhorabilidade ela já existe, então eu não preciso alegá-la. Uhum. Quando eu for, o meu bem, for tentarem penhorar meu bem, sim, aí é a hora que eu vou apresentar a minha defesa. Isso não tem tempo. Se tratar de uma matéria constitucional, não há necessidade do... Tem que ser esse recurso correto. Não. A todo tempo eu posso ingressar com um pedido e suspender aquela penhorabilidade.
Para evitar essa penhorabilidade.
Para evitar a penhora, evitar o pior, que é o leilão, né? Depois que esse imóvel for leiloado, aí fica mais complexo.
Mas é possível reverter, doutor Edmilson? Porque aí, se algumas empresas, mesmo sabendo dessa decisão, decidirem por penhorar essa propriedade, essa pessoa vai conseguir reverter esse processo?
Com certeza. Ela vai ter que provar uma única coisa. Os requisitos que eu falei no começo. Que é uma pequena propriedade rural, até 4 módulos fiscais, que é produção, é para a agricultura familiar e reside lá na propriedade. Provou que é uma pequena propriedade rural nesses requisitos, é só informar isso dentro dos autos. E aí o juiz de imediato ele vai suspender a qualquer procedimento que afete o imóvel.
Com relação à documentação, infelizmente a gente sabe que os pequenos produtores, essas pessoas que residem na zona rural, nem sempre têm a documentação da sua terra. Muitas vezes realmente não tem qualquer documentação. Isso vai dificultar o processo, a defesa, como é que funciona?
No caso de quem contraiu o empréstimo, ele não vai ter dificuldade de documento, porque ele já... Para ele, ele conseguir um empréstimo no banco, ele tem que ter uma documentação vasta. Uhum. Inclusive, muito vasta, que cansa muito. Então, essa parte documental, para quem já tem um empréstimo, não vai haver nenhum problema.
Mas outro tipo de dívida?
Outro tipo de dívida, sim. Quais seriam os pequenos produtores, o pequeno agricultor? Muitas vezes ele não tem um documento nem para se aposentar, né?
Verdade.
Mas quais são os documentos? Ele tem que ter o INCRA da terra dele, que é a inscrição dele. Hoje, o documento que comprova a agricultura, que faz o cadastro dos agricultores, é o CAF, né? O Seguro Safra, ele se inscreve no programa Hora de Plantar, se inscreve nos programas da comunidade e muitos outros programas que podem surgir, porque tem municípios que têm programas específicos.
Sim.
A citar o exemplo de, eu atuo muito lá, que Xelô tem um programa que é Hora de Produzir. Então, é um programa específico voltado para a agricultura. É um documento? É um documento. Então, é válido isso aí. Tudo isso junto, dentro de um processo. Não existe no nosso direito brasileiro, no nosso sistema, nada absoluto. Aquilo que é absoluto ficaria difícil seria mais difícil de compreender.
Doutor Edmilson, só para a gente encerrar aqui nos minutos finais, o que é que a gente poderia mencionar aqui de orientação para quem está nos acompanhando diante dessa novidade, diante dessa decisão, para as pessoas que estão nos acompanhando, que são da agricultura familiar, que tem aí a sua terra, que tem a sua pequena propriedade rural?
Pronto. A orientação que eu sempre deixo é procurar, se você está sofrendo uma execução e aí você não sabe interpretar aquilo que chegou, sim, na sua casa, o banco está me cobrando, chegou uma execução e você não está compreendendo, vocês que contraíram empréstimos e já estão atrasados, mesmo que não tenha chegado a execução formalmente, mas já está atrasado, então já estão devendo. Aqueles que contraíram empréstimo para a produção agrícola e tem a pequena propriedade, como eu falei aqui, é importante procurar um advogado da sua confiança. Procura o da comunidade, procura o da confiança, pode até se informar no banco, só que a informação do banco, ela jamais vai ser a mesma que o seu advogado vai passar, porque lá eles vão defender a tese deles, que é outra.
Da própria instituição.
Exatamente, eles vão defender a penhorabilidade. E os advogados que estão antenados com o assunto, eles já entendem que é impenhorável. Então procura o advogado para se orientar, para ver a sua situação e até às vezes tentar negociar com o banco, porque fique claro, a dívida ela vai continuar. Não é? Eu não estou falando de que a dívida é suspensa.
Sim.
A única coisa é que você pequeno produtor, que tem uma pequena propriedade rural, você vai continuar podendo produzir na sua terra, ela não vai ser tomada. Mas a dívida continua, você vai ter que honrá-la com a dívida, vamos tentar, tenta negociar com o banco. Mas se você está sofrendo essa penhora e não sabe se tem ou não a possibilidade, se o banco está compreendendo que não é pequena propriedade rural ou não, procura o advogado da confiança para ter uma orientação, porque é importante evitar o pior. Recentemente eu entrei com um procedimento, com um processo, e eu percebi que o juiz não estava antenado, porque o direito é dinâmico demais, é muito rápido, e assim, os juízes estaduais, eles são residuais, né? Tudo que não cabe nas especializadas, você vai para a vara comum, estadual. Então, é muita informação. E eu percebi que os juízes não estavam antenados. Quando eu ingressei com o pedido, ele deu uma decisão ultrapassada, antes de 2020. E aí eu precisei entrar com um embargo, mostrando que a decisão já foi mudada, ainda em 2020, e que o entendimento majoritário já é esse, e que já é uma decisão de repercussão geral no STF. Ou seja, não há mais o que discutir.
Muito bem, está aí bem explicado pelo advogado, doutor Edmilson Filho, que eu agradeço imensamente a sua participação no programa de hoje, falando desse tema inédito, falando principalmente para você que tem aí a sua propriedade rural, a sua pequena propriedade rural. E quero agradecer a sua participação e trazer, inclusive, essa temática tão interessante para o programa. Muito obrigada e volte sempre.
Obrigado, Daniela. Obrigado a todos do Sistema Mais. Espero sim voltar. Adoro aqui, eu me sinto em casa.
Que bom.
Então, muito bom, muito produtivo. E se vierem dúvidas depois, a gente pode responder em outro programa.
Exatamente. Vamos sim trazer e repassar, inclusive, as dúvidas para o próprio advogado, se você ficou aí com alguma dúvida dessa temática. Lembrar o seguinte, o programa ele fica gravado, fica lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast, então você vai poder acompanhar lá no nosso Spotify. Eu me despeço por aqui, mas a gente marca esse encontro novamente na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo advogados e advogadas para tirar as dúvidas da população. Muito obrigada, você ouvinte, você internauta, você que mandou mensagem, você que interagiu conosco. A gente se despede por aqui. Até a próxima sexta-feira.